BPC, o seu banco do sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece. Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma.
África parece ser o futuro do catolicismo. Com o número de fiéis em progressão constante e comunidades dinâmicas, o continente negro apresenta-se ao Papa como uma terra de esperança. Bem implantada, estruturada, com um clero numeroso e de boa formação em países como Angola ou os Camarões, ou com recurso aos missionários noutros, a Igreja Católica fez um longo caminho durante o século XX. Em 1900, os católicos eram apenas 2 milhões, mas um século mais tarde, em 2000, foram recenseados 140 milhões. E este progresso continua sendo apenas ultrapassado pela Oceania, que está agora a enfrentar a concorrência de outras confissões, particularmente dos evangelistas. Milhares de igrejas pentecostais foram construídas no continente que estão a atrair fiéis com rituais intensos e promessas de acabar com o sofrimento das pessoas.
O continente conta com mais de 159 milhões de católicos. Mas as declarações do Papa sobre a epidemia de sida que afeta a região ameaçam perturbar a visita depois de ter afirmado que a distribuição de preservativos não é uma solução e que agrava os problemas da população africana. Bento XVI decidiu resumir a viagem a dois países marcados pela guerra e representativos dos três idiomas europeus do continente.
Assim vão as notícias sobre a vinda do Papa ao nosso continente. Com elas, começamos a nossa reportagem de hoje, quinta-feira.
Manuela non è più lei, dall'amore delusa ormai. Vuole fare la missionaria, vuole andare in Africa. Rassegnati le han detto i suoi, se lo senti davvero vai. E fai del bene per chi sta male, troverai la verità. Manuela adesso vola dal Mar Rosso all'Eritrea, è la prima luce vera che l'accoglie nel Sudan. È il sole, è il sole, il sole. Manuela ha trovato il senso della vita, adesso sa che cos'è lì la sofferenza. Tre anni il suo cuore piange sempre chi non ce la fa e sale nel cielo. Oh, oh. Manuela la sera va a pregare Gesù e Allah perché si uniscano agli altri dei tutti insieme contro il mondo che non va. Sulle rive di quel Nilo bianco un uomo accanto a lei le domanda perché piangi e poi la stringe forte a lui. Lei trema, lei trema, lei trema. Manuela una voce dice di non spingerti più in là e stai attenta a quell'uomo che come è arrivato se ne andrà. Ma l'amore sconvolge i piani e dolcemente cielo e terra. Oh, 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 la pioggia.
Angola recebe o Papa Bento XVI. Podemos chamá-lo de Joseph Ratzinger, ou simplesmente o Papa. Mas também lhe assiste o direito de ser chamado a maior autoridade moral do mundo. Estamos situados num contexto concreto, o da Igreja Católica. do mundo porque atinge as sensibilidades de todos os continentes. A sua vinda ao nosso país não está dissociada da sua missão pelo universo. Angola é hoje um ponto de referências. Irmã Marina é da congregação Filhos de Santana, é boliviana e, como nós, acredita que a vinda do Papa é importante. Este país, Angola, necessita da presença de um pastor. No ano passado fui a Angola. Vi realmente que é um povo que necessita da presença de um pastor. Este pastor tem uma dimensão mundial. É o padre de todos. E deixará certamente uma boa mensagem para todos os seus habitantes. Por outro lado, creio que a Igreja está muito vocacionada para este sentido. O sentido da entrega e da doação, como faz Deus conosco, neste caso, com a mediação do Papa. Irmã Marina, a boliviana, já esteve em Angola, viu as mulheres angolanas. As
mulheres deste povo são mulheres muito ricas, no sentido.
As mulheres de Angola são muito ricas no sentido espiritual. Encontrei grupos muito bons e notei que têm uma energia não apenas humana, mas sobretudo espiritual. A vinda do Papa vai confirmar a sua fé, vai ajudar que estas mulheres possam continuar a ser um elemento de construção nesta nação tão necessitada. Impressionou-me muito ver mulheres com uma carga de peso, de trabalho, de dor, de entrega ao seu povo. Sinto que necessitam deste apoio espiritual e o Papa tem este dom, este carisma de chegar às pessoas. Penso, portanto, que vai ser uma experiência muito positiva para o povo angolano.
Este carisma de chegar à gente. Então, penso que vai ser uma experiência muito positiva para o povo de Angola.
Angola e Bolívia, uma ligação possível através da Igreja, do pensamento cristão.
Meu país, realmente, em estes momentos que está passando uma crise a todo nível.
O meu país está a passar realmente neste momento por uma crise a todos os níveis e a Igreja está a tentar apoiar não somente os cristãos, mas todo o povo de uma maneira geral. Está a tratar de unir as pessoas, pois neste momento temos uma Bolívia muito dividida. Sinto que o serviço e a missão da Igreja é unificar, é dialogar, é ser padre, é ser madre para muitas pessoas que às vezes se sentem tão sozinhas.
Ser madre para tantas pessoas que muitas vezes se sentem solo. E agora estão tratando de.
Neste momento está-se a tratar de alterar a constituição política do Estado. Logo, é um momento muito importante para o meu país. A Igreja está a tentar apoiar todos os grupos sem se deter num ou em algum em especial, pois a Igreja não se identifica parcialmente com nenhum.
Está buscando de solidarizar-se com todos.
Da Bolívia para o Brasil, tudo acontece em Roma, na congregação Filhos de Santana. Encontramos a irmã Terezinha.
Para mim, assim, eu vejo assim, um grande dom, né, para a Igreja do local e sinto que a presença da Igreja, né, como representante do próprio São Pedro, né? E a presença da Igreja viva lá com o povo, né? E em Angola eu acho que a presença de uma Igreja pobre, né? Necessitada, mas que o Papa se solidariza com este povo e vai lá se unir a esse povo, né? Se colocar presente junto a este povo.
Mulheres e jovens, o encontro do Papa em Angola.
A presença das mulheres, né, na Igreja é uma presença materna, uma presença solidária, né? E a mulher está muito viva, né, na Igreja hoje. Eu vejo que e é uma presença assim, que transmite a maternidade, né, de Deus. E também eu vejo que numa realidade assim, de pobreza, né, de muita realidade pouco fácil, a mulher está ali presente, né, se solidarizando, ajudando. E para mim assim, eu vejo que o Papa escolheu assim, uma boa oportunidade, né, de se encontrar com a mulher, com as mulheres de lá. Né?
E como vai a Igreja no Brasil?
No Brasil eu vejo a Igreja assim, ora solidária, né, com os pobres, com os necessitados, mas em alguns momentos a Igreja fica um pouco por fora, né, em algumas situações. Mas eu vejo a Igreja assim, bem encarnada, viva, né, uma Igreja alegre, que busca viver na liturgia, na celebração. E também no serviço com os pobres, solidário, né, com muitas situações de pobreza no país.
Da Índia também veio uma mensagem para Angola. Conversamos. Ela simples e direta. Como vai a Igreja Católica na Índia? Quem nos responde é a irmã Ansi. Estamos no início do programa.
Será uma presença viva da Chiesa. Como é unita.
Será uma presença viva da Igreja, representando a sua unidade em todo o mundo. A Igreja na Índia, neste momento, é uma Igreja que sofre com a situação atual, o que não é nada surpreendente. Mas existem cristãos, religiosos e sacerdotes que dão a sua vida pela Igreja.
Dão a sua vida pela Igreja. Sim, devemos dar...
Devemos transformar a nossa vida numa testemunha da vida e da própria Igreja. Hoje é quarta-feira, 18 de março. Como o tempo passa! Estamos nos momentos derradeiros desta reportagem. Para trás vão ficando ideias e ideais, sobretudo um amplo conhecimento. Para nós foi uma vivência que transmitimos hoje como reportagem de rádio. Rádio que tem a suprema prerrogativa de criar emoções, tocar no sentimento através do imaginário, atingir o inacessível na vontade de superar o impossível. Marcamos presença, nós, LAC e José Cardeal Saraiva Martins, assim mesmo, o homem que a 24 de fevereiro deste ano, de 2009, foi nomeado Cardeal Bispo da Igreja Católica pelo Papa Bento XVI, com o título de Cardeal Bispo da Palestrina.
Do Papa Bento XVI a Angola, a este país extraordinário que eu tenho o prazer de conhecer, é um acontecimento extraordinário para Angola. Será uma visita que deve figurar bem claro com letras de ouro nos anais da história de Angola. A visita do Papa tem um significado muito especial para nós portugueses, porque Angola está no coração de todos os portugueses. Desde criancinha a gente aprendeu a amar Angola. Lá havia muitos portugueses, etc, etc, ou familiares, etc. Portanto, todos nós amamos Angola e por isso ficamos muito contentes que o Papa Bento XVI visite aquele grande, lindo país. Um país que esteve durante alguns anos em guerra, mas que com muita inteligência prática, com muita sabedoria, com muito sentido da história, conseguiu libertar-se da guerra para viver finalmente em paz. Angola, para mim, é um modelo que devia seguir outros países africanos, também nesse sentido. Porque em Angola, os angolanos não estão divididos como noutros países, infelizmente, da África. Aqui estão divididos por tribos, etc, etc. Em Angola há um povo, ainda que sejam de várias tribos, mas há um povo angolano. Com as suas características comuns, com a sua cultura comum, com a sua religiosidade comum, o espírito religioso, ainda que não sejam todos cristãos, evidentemente, mas aquele fundamento religioso está muito presente em todos os angolanos. Por isso eu acho que Angola pode ser um modelo para muitos países africanos. E a visita do Papa vem, de alguma maneira, a premiar o que os angolanos fizeram, têm feito, para viver em paz. Sendo exemplo para os outros países, como dizia antes. De maneira que, para mim, mesmo sob este aspecto, a visita de Bento XVI tem uma importância realmente muito, mas muito grande. Marcará a história de Angola, certamente. E depois é preciso ter em conta que é o primeiro país africano que visita o Papa. De maneira que isto ainda aumenta mais, não é? Ainda vem a sublinhar mais a importância, direi, extraordinária, única, da visita deste Papa a Angola.
José Saraiva Martins, nascido em 1932, é um cardeal português e prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos. Está em Roma desde 1954. Licenciado em Teologia em 1957, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Foi em 1958 professor de Metafísica, depois professor de Teologia Fundamental e de Teologia Dogmática Sacramentária na Pontifícia Universidade Urbaniana, até 1988, onde se tornou reitor. Foi este homem que recebeu a LAC na sua residência para falar da vinda do Papa e do papel de Portugal no processo de evangelização.
O problema da evangelização realmente está presente em todos os portugueses e pondereleu de alguma maneira aquela vocação missionária de Portugal. Portugal, com os descobrimentos, também divulgou o Evangelho, não digamos a cultura ocidental, o Evangelho, que é uma coisa diferente, não é? Naqueles países que ia descobrindo, tanto na América Latina, temos por exemplo o Brasil, não é? Como na Ásia, temos por exemplo o caso da Índia, Sri Lanka e depois também Ceilão. De maneira que Angola é um desses exemplos da evangelização portuguesa. Celebrar 500 anos da evangelização de Angola é certamente uma ocasião óptima para agradecer a Deus e a aqueles missionários que então, com tanto sacrifício, deram a vida, deixaram o próprio país para se consagrarem unicamente, com grande coragem, com grande sacrifício, às vezes com a vida, ao anúncio do Evangelho, em Angola neste caso.
Autor de uma vintena de livros e opúsculos e mais de 250 artigos de caráter científico, Cardeal José Saraiva Martins tem razões de sobra para dizer que o futuro da Igreja está em África e na América Latina. Reconhece o papel no presente de padres e missionários africanos.
A Igreja Católica atribui sempre uma grande importância e atribui-lhe também ainda hoje, porque a África tem uma grande importância. Não só do ponto de vista político, económico, mas do ponto de vista eclesial, que é o nosso ponto de vista. O futuro da Igreja, eu acho, estou convencido disto, está na África e na América Latina. Não na Europa, mas a esperança da Igreja está naqueles dois continentes. E por isso, o facto de que o Papa visita Angola pela primeira vez é um modo de recordar-nos, a todos nós, europeus, portugueses e europeus, a grande importância que terá a África, já tem e que terá sempre cada vez mais no futuro, do ponto de vista eclesial. A Igreja, a esperança da Igreja está naqueles continentes, na África, na América Latina e na Ásia. E uma prova disso está no facto de que hoje há muitos africanos, angolanos e africanos, na Europa, missionários, padres, sacerdotes, freiras. Quer dizer que estão quase a retribuir o que fizeram os europeus, não é? E evangelizaram Angola, evangelizaram a África, e agora é a Europa que precisa ser evangelizada. E, portanto, por isso é que eu acho uma graça de Deus que haja tantos sacerdotes e freiras africanas, Angola e Portugal há tantíssimo, e aqui também, aqui na Europa. Antes os europeus evangelizaram, agora precisam de ser evangelizados. Esta é a realidade dos factos.
Em 1988, o Papa João Paulo II nomeou este homem arcebispo titular e secretário da Congregação para a Educação Católica. Mais uma razão para o conhecimento, a autoridade para falar e questionar a África sobre direitos, direitos humanos, o direito a não sofrer a pobreza como um dos desafios das classes políticas e governantes. José Saraiva Martins acredita na mensagem do Papa, naquilo que vai no coração do Santo Padre, nessa vinda à África.
O coração, o centro vital das mensagens do Papa, que é a mensagem da Igreja, é de fazer tudo o possível e o impossível por favorecer o desenvolvimento daqueles países, no nosso caso de Angola. É uma questão de direitos humanos. Os homens somos todos iguais. E, portanto, há alguns direitos fundamentais não negociáveis, como é o direito a viver uma vida digna, é o direito a não sofrer a pobreza, o direito a fazer tudo o possível porque este flagelo da pobreza acabe finalmente uma vez para sempre. Ora, isto toca aos governantes, evidentemente, aos políticos, aos economistas, mas eu acho que os políticos e economistas, se quiserem realmente atingir a meta que se propõem de acabar com a pobreza de uma vez para sempre, têm de ter em conta não só o aspecto material, não só os interesses económicos, mas também e sobretudo os aspectos humanos. Porque além da pobreza, pobreza material, há também outros tipos de pobreza. Uma pobreza cultural, uma pobreza, digamos assim, intelectual. A pobreza humana, digamos, não é? De cultura. Ora, o grande, eu acho que a grande meta dos governantes, em África neste caso, é de fazer com que contribuam eficazmente para um desenvolvimento progressivo, mais real, autêntico, tanto no campo da cultura, do desenvolvimento cultural, como no campo da pobreza material. É uma empresa árdua, difícil, mas que nós, como homens e como cristãos, como crentes, não podemos esquecer. É uma grande e imensa responsabilidade dos políticos. E a Igreja esteve sempre ao lado do homem, ao serviço do homem. E estará sempre ao serviço do homem. Como diz muito bem João Paulo II na encíclica Redemptoris Missio, na Redemptor Hominis, a Igreja está ao serviço do homem. E se os políticos seguissem as orientações da Igreja, orientações no aspecto humano, não é? A respeito dos valores humanos e cristãos, certamente a economia teria outro sentido e talvez fosse mais eficaz na sua luta contra a pobreza. E eu aqui queria dizer que muitas vezes falamos de valores humanos e cristãos, não é? Mas eu não distinguiria entre valores humanos e cristãos, porque tudo aquilo que é autenticamente humano é já genuinamente cristão. E tudo aquilo que é genuinamente cristão é já autenticamente humano. O Evangelho não fez nenhuma revolução. Veio sublinhar o aspecto humano, a redenção completa, total do homem. Que não se reduz esta redenção, esta libertação só ao corpo, aos bens materiais, mas também, e diria sobretudo, ao espírito, aos valores cristãos, aos valores humanos e cristãos. Portanto, falemos de valores humanos e cristãos e não de valores humanos separando os valores cristãos. São a mesma coisa. Ora, eu acho que a mensagem do Papa vai mais ou menos nesse sentido. É a mensagem da Igreja, que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não se sobrepõe à humanidade. Não. O Evangelho ilumina, indica o caminho para que o homem seja finalmente livre em todos os sentidos, a todos os níveis, em todas as suas dimensões, material, corporal, pobreza, não é? E depois espiritual e propriamente humana.
Quisemos saber desta autoridade da Igreja Família. Afinal, é a família o núcleo e a razão de ser da vida. Os homens. A resposta não se fez rogada. O problema das famílias é mundial.
O problema da família, infelizmente, não é só angolano, mas também dos países europeus. Uma das crises maiores da sociedade europeia ocidental é precisamente a crise da família. É noutro sentido, mas no fundo é a mesma crise da família. A família já não é aquela de outros tempos. A primeira célula da sociedade e da Igreja, não é? A família, infelizmente, aqui na Europa, começou assim a desfazer-se como família, como núcleo familiar. Este problema, naturalmente, existe não só na Europa, mas também na África e em Angola, sobretudo cá por causa da guerra. Quer dizer, muitas famílias ficaram destruídas. Perdeu-se o sentido, talvez, do núcleo familiar que existia antes. Ora, esta deve ser a primeira preocupação dos governantes, porque sem família não há sociedade, como dizia muito bem. E a sociedade será o que for a família, nem mais nem menos. E por isso os que governam, responsáveis da sociedade, têm de colocar na agenda dos seus trabalhos, em primeiro lugar, a família. Porque sem família não há nada. Os filhos nascem e crescem no seio de uma família. Recebem a primeira formação dos pais da fé da criança. Se falta isto, então quer dizer que os cidadãos de amanhã, que são as crianças de hoje, serão aquilo que não devem ser, não serão aquelas colunas da sociedade a que nós aspiramos e que queremos realmente construir. A sociedade constrói-se construindo a família. Depois, naturalmente, há modalidades diferentes aqui na Europa e na África, em Angola, depende do contexto concreto, não? Mas os problemas, no fundo, são os mesmos: a destruição da família e a urgente necessidade de construir a família, reconstruir a família.
Reconstruir as famílias, um conceito de família que hoje, deturpado ou não, é questionado à luz de um fenómeno, a poligamia. aceitável ou não?
A poligamia, do ponto de vista cristão, não é aceitável. A poligamia não é. Porque como é que está em questão também o problema da família. É compatível um conceito autêntico e genuíno de família com a poligamia? Eu acho que não. O homem que tem várias mulheres não pode ser a cabeça, não é, de uma família. A família, geralmente, no conceito tradicional de família, é constituída pelos pais e pelos filhos. Pelos pais e pelos filhos. Mas vivendo como pais e como filhos. Ora, eu não sei, no caso da poligamia, se é possível aquelas relações íntimas e profundas entre os pais, o pai e a mãe, e os filhos. Acho que é um bocadinho violento. Certamente, à luz da moral cristã, não é aceitável.
Cardeal José Saraiva Martins, cardeal bispo da Palestrina, fala ainda do homossexualismo.
Em primeiro lugar, a Igreja respeita a todos os homens, homossexuais ou não. Eu respeito para o homem, não é? Mas eu acho que a homossexualidade não é uma coisa normal. Porque o homem fez-nos homens e mulheres. Fez o homem, fez a mulher. Que se completam mutuamente. É evidente. Ora, os filhos, além disso, os filhos, não precisam de dois pais ou de duas mães. Mas precisam de um pai e de uma mãe para serem formados corretamente. Portanto, a meu ver, não é normal, e não digo que seja uma normalidade, não é normal, porque Deus fez-nos como nos fez. Os dois sexos completam-se mutuamente e maravilhosamente. E um só sexo ficará sempre uma coisa incompleta. Pode haver dois homens a conviver ou duas mulheres a conviver, mas isso não é segundo o plano de Deus que fez o homem e a mulher. E fez-os para procriar, não é? Para procriar. E então aí dois homens e duas mulheres, o que é que vão fazer? O plano de Deus é muito simples e é muito bonito, muito bonito. E é o único possível, à luz de uma reta concepção da humanidade. Cada um tem de ver como foi feito por Deus, ou como homem ou como mulher. Mas sobretudo estão em jogo os filhos. Os filhos precisam não de dois pais ou de duas mães, mas de um pai e de uma mãe. Precisamente porque são diferentes e cada um deles contribui com o seu modo de ser próprio. Nunca um homem pode surtir o pai a surtir a mãe. A mãe é única. Nem a mãe pode surtir o pai. O pai é único. Isto é a ideia que elementar, que acho que é a única que corresponde à moral da Igreja, não é? Mas com o máximo, o maior respeito por todos. É evidente. Temos de respeitar todos os homens, sejam ou não homossexuais. O respeito é uma coisa que nós devemos a todos e a cada um dos homens criados por Deus. Todos têm a mesma dignidade. Mas o problema da homossexualidade é uma coisa diferente.
A crise no setor feminino e o papel da mulher estiveram na agenda da nossa entrevista.
O papel da mulher é único. Insubstituível. E sabemos também que hoje, não só em Angola ou na África, mas também na Europa, há uma grande crise no sector feminino, das mulheres. E acho que o Papa vai oferecer aos angolanos, às angolanas, alguns princípios fundamentais que ajudem a resolver certos problemas que tem a mulher de Angola e que tem a mulher também da Europa. Porque hoje vivemos num período de globalização, não é? Tudo é globalizado. Portanto, os problemas geralmente são os mesmos em todo o mundo, em toda a Europa. Com características peculiares neste ou naquele país, neste ou naquele continente. Mas, no fundo, os problemas são substancialmente os mesmos. O género humano é único, não é? Independentemente da cor, da posição social, da etnia, etc, etc. Mas a humanidade é única. Isto é o que eu acho que vai fazer o Papa. Vai dar orientações para ajudar a resolver alguns problemas que tenham, em particular, as mulheres de Angola. Isso é muito importante, a viagem do Papa, por todos esses motivos.
Quem acredita em Cristo, acredita em Bento XVI. E a pergunta repete-se, quem é Bento XVI? Quem pode ser Bento XVI para os angolanos nesta sua primeira visita ao nosso país?
Bento XVI para os angolanos, como para qualquer um de nós, é, antes de mais nada, em cima de tudo, é o sucessor de São Pedro. É o sucessor de São Pedro, não é? E, portanto, é, digamos, o representante de Cristo na Terra. Quem acredita em Cristo, quem acredita no Evangelho, quem acredita no, nas palavras de Jesus, ide e anunciai por todo o mundo o Evangelho, o mandato dado aos 12 apóstolos, que são os bispos, que é a Igreja, tem de ver no Papa o vigário de Cristo, que é claro, o vigário de Cristo na Terra, como dizia Santa Teresa. É o vigário de Cristo na Terra. Porque Cristo, depois da ressurreição, continua presente na Terra, encarnado, não já num corpo físico como antes, mas encarnado nesse corpo místico, que é a Igreja. Que é a Igreja. A Igreja, no fundo, não é senão o mesmo Cristo ressuscitado, que continua de maneira visível, encarnado nesta sociedade de fé, de esperança e de amor, que é a Igreja. Ora, isto é, para todos os cristãos, é o Papa, no fundo.
Dom José Saraiva Martins, cardeal bispo da Palestrina, em entrevista à LAC, em Roma.
BBC, o seu banco de sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC, em Roma.
Quanto de lá de Mujibé, lá de Milá.
Joseph Ratzinger, homem de excepcional nível intelectual, o guardião da fé, quem é o nosso ilustre visitante?
Na primavera, em finais de abril, não obstante a cidade estar cercada de militares que tinham ordens para fuzilar os desertores no próprio local, Joseph decide voltar para casa. Toma uma pequena estrada secundária, mas à saída de um túnel esbarra com dois soldados de guarda. Felizmente, conta o purpurado, eram daqueles que já estavam fartos da guerra e não queriam transformar-se em assassinos. Com a chegada dos americanos, a casa da família Ratzinger é escolhida como quartel-general aliado. Joseph é identificado como soldado Reich e é feito prisioneiro de guerra. Consegue levar consigo um caderno e um lápis. Uma escolha aparentemente pouco prática, mas a verdade é que aquele caderno revelou ser uma companhia maravilhosa, uma vez que, dia após dia, me permitiu registar pensamentos e reflexões de todos os géneros. Cheguei ao ponto de me aventurar na composição de hexâmetros gregos. Após vários dias de marcha, os prisioneiros são instalados ao ar livre num terreno agrícola em Bad Ablin, juntamente com outros 50 mil soldados alemães. A alimentação diária consistia numa colher de pau de sopa e um bocado de pão. Entre os prisioneiros, os estudantes de teologia descobrem licenciados e até professores de diversas origens e proveniências e conseguem organizar conferências e debates no campo de concentração. A 19 de junho de 1945, depois de ser submetido às inspeções habituais, Ratzinger é desmobilizado e dirige-se para casa. A noite da sua chegada é comemorada em família. Nunca na minha vida comi uma refeição tão deliciosa como aquela que nessa ocasião a minha mãe me preparou com os produtos da nossa pequena horta. Em julho do mesmo ano, é vez de George regressar também a casa, bronzeado do sol de Itália.
Bento XVI foi ontem acolhido com pompa e circunstância, com honras de chefe de Estado, do menor Estado do mundo em termos geográficos, mas provavelmente o maior no que diz respeito à autoridade moral. Enaltece a boa vontade dos camaroneses que coabitam de forma exemplar, apesar das diferentes tradições religiosas.
Vous donnez un signe éloquent de la bonne volonté et de l'harmonie qui existe dans ce pays entre les personnes appartenant à différentes traditions religieuses.
Mais uma edição da reportagem A LAC em Roma. Na próxima sexta-feira, chegará a Angola por volta do meio-dia o Santo Padre e nós estaremos mergulhados em toda a cobertura. Mais um programa com a assinatura de José Rodrigues e Mateus Gonçalves, com sonoplastia de Miguel Correia. Amanhã voltaremos.
Uma oferta Banco de Poupança e Crédito. Itaca, Linhas Aéreas de Angola.